Olá, você ouve mais um Redação Final, programa que traz um resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Dani Legas, também repórter da Rádio L. Seja bem-vinda, Dani.
Olá, João.
E o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo.
Olá, João.
Essa é a edição de número 22 do Redação Final, e o programa, como sempre, está dividido em três blocos. No primeiro, a gente fala de duas iniciativas que tramitam na casa. Um para regular o uso de patinetes elétricos no estado, e o outro para proibir a cobrança de taxas ambientais para acesso a bairros e municípios. Na segunda parte, falamos da mobilização que vai reunir deputados de todo o país aqui na Assembleia para discutir o futuro do Fundeb e da educação no Brasil. Por fim, destaque para a movimentação dessa semana das frentes parlamentares. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Muito bem, uma discussão que vem ganhando força no Brasil nas últimas semanas chegou à Assembleia Legislativa. É a questão da regulação dos patinetes elétricos, que agora é tema de um projeto de lei, Marcelo.
Isso, João, é o projeto de lei 139/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. A proposta dele vai muito ao encontro de algumas propostas já adotadas por municípios como São Paulo, por exemplo, que buscam aí regulamentar a questão do uso dos patinetes a fim de saber responsabilidades em caso de acidentes ou mesmo evitar que eles aconteçam. Em linhas gerais, o projeto do deputado estabelece regras como, por exemplo, limite máximo de velocidade dessas patinetes, estabelece aonde que elas podem circular, por exemplo, elas não podem circular em calçadas, apenas ciclofaixas ou ciclovias, e também define um ponto que talvez seja um dos mais polêmicos, que é a obrigatoriedade do uso de capacete por parte de quem for pilotar as patinetes. E também essas máquinas só podem levar uma pessoa por vez. Não podem levar mais que uma pessoa. É um projeto que ainda começou a tramitar na casa, vai passar aí por três comissões, Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira sempre, e deve levar aí um tempo para a discussão vir em plenário. Mas é um assunto muito atual, porque provoca polêmica com relação à ocupação do espaço público, já que aqui em Florianópolis, por exemplo, onde essas patinetes vêm sendo utilizadas com muita frequência, existem queixas tanto dos usuários com relação à localização desses equipamentos, como do público, dos pedestres, dos motoristas, enfim, dos outros usuários, frequentadores das vias públicas, com relação a temor da velocidade e das formas com as quais muitas vezes esses equipamentos são utilizados sem critérios, sem questões de segurança, enfim, colocando em risco a segurança de muitas pessoas, como pedestres principalmente.
Porque muitas vezes há um risco óbvio de acidentes, né? Muitas pessoas pegam esses patinetes e andam na rua, entre os carros, entre os ônibus, e correm esse risco. Já aconteceu em outros estados, mesmo acidentes mais graves, porque as pessoas não usam capacete, transitam em vias onde os veículos estão transitando muitas vezes a 50, 60 km por hora, e há o risco de alguma coisa grave acontecer. Esses patinetes estão disponíveis aqui em Florianópolis, já há empresas testando oferta desse serviço também em Joinville, em Balneário Camboriú já houve oferta também no verão. E é um sistema em que a pessoa desbloqueia o patinete pelo aplicativo de celular e paga um valor pelo minuto de utilização, né? Aqui em Florianópolis, algumas pessoas usam tanto por diversão ali na orla da Beira-Mar Norte, como também um meio de transporte. É bem comum ver eles circulando aqui no centro da cidade. O autor dessa proposta é o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, e ele justifica a apresentação desse projeto também mencionando que essa discussão vem sendo feita, essa busca dessa regulamentação vem sendo feita em outros estados do Brasil.
São Paulo também está pretendendo regulamentar na Assembleia Legislativa e a cidade também tem trabalhado sobre isso, mas o Rio de Janeiro está com um problema muito mais grave, que foi a cidade que tem uma utilização muito grande pelo número de turistas, né? É só para você ter uma ideia, no último mês foram 400 acidentes registrados com patinetes elétricos. Pela falta de regulamentação, pela falta de itens de segurança, pela falta de onde ele pode ser utilizado ou não, pela falta de saber de quem a fiscaliza, pela falta de inúmeras outras questões pontuais em relação principalmente aos direitos adquiridos ou direitos que possam advir.
Bom, essa é a palavra do deputado Luiz Fernando Vampiro, o autor dessa proposta. A gente só lembrando que alguns como o Marcelo falou, a limitação de 20 km por hora para a circulação desses patinetes e também prevê a obrigatoriedade de da instalação de um velocímetro nesses patinetes e também da contratação de um seguro pelas empresas que oferecem esse serviço para que quem sofre um acidente ou quem está utilizando e até mesmo que alguém que é atropelado possa ser indenizado por esse acidente.
E nós já tivemos casos aqui em Florianópolis de atropelamento, que o caso foi registrado na delegacia de polícia, e em um mais grave, vamos dizer assim, um ciclista que estava na ciclofaixa precisou se atirar ao chão praticamente para não atropelar uma criança que estava no patinete. Esse ciclista, inclusive, sofreu ferimentos, quebrou o pulso, precisou ficar aí afastado do trabalho por um tempo.
Bom, essa proposta tramita agora na Comissão de Constituição e Justiça e ainda deve passar pelas comissões de trabalho e de transportes antes de seguir para o plenário da casa. Outra discussão que marcou a semana aqui na Assembleia Legislativa foi a de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a aplicação de taxas ambientais para a circulação de pessoas e veículos em cidades em Santa Catarina. O que aconteceu na discussão dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, Dani?
Pois é, João, essa proposta de emenda à Constituição, ela foi votada na CCJ essa semana, a admissibilidade, né? Essa proposta, ela propõe a alteração de um artigo na Constituição do Estado, vedando a cobrança de tarifa de qualquer natureza que limite o tráfego de pessoas ou de bens. Como exemplo desse tipo de tarifa são as taxas ambientais que já são cobradas pelos municípios de Bombinhas e Governador Celso Ramos, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, né? Elas funcionam assim como um pedágio que, de acordo com as prefeituras, ajuda a minimizar os impactos causados ao meio ambiente durante a alta temporada. Então, essa proposta de emenda à Constituição seria para prever a extinção dessas tarifas, inclusive dessa, né? O autor da proposta é o deputado Ivan Nates, do PV, e ele justifica que esse tipo de iniciativa poderia ferir o direito de ir e vir do cidadão, que é um direito que está previsto na Constituição Federal. Ele fala um pouco sobre isso, vamos ouvi-lo.
A PEC é no sentido de inibir essas práticas, né, a fim de que o território seja livre para todos os catarinenses. A gente já, todos os catarinenses são iguais e é permitido constitucionalmente que eles transitem entre os municípios sem precisar pagar nenhum tipo de taxa.
Outra justificativa do deputado Ivan Nates é de que essa iniciativa poderia abrir precedentes para que outras cidades aqui do município também cobrassem taxas para entradas de turistas. E segundo ele, isso encareceria e também poderia inviabilizar o turismo aqui em Santa Catarina. Já a deputada Paulinha, que era a prefeita de Bombinhas na época da implantação desse pedágio, ela diz que esse tipo de discussão cabe apenas aos municípios, às prefeituras municipais e às câmaras de vereadores. Segundo ela, a Constituição Federal garante que essa competência é dos municípios, de legislar sobre território, tributos e meio ambiente. Ela também falou um pouco sobre esse assunto.
Essa é uma discussão que compete ao povo de Bombinhas, aos vereadores da cidade, ao prefeito, enfim, porque existe uma coisa chamada pacto federativo. Se a Assembleia agora, porque não gosta de uma política implementada por um município, começar a dizer como é que aquela cidade tem que agir e fazer leis, interferindo em direitos que já foram consagrados e inclusive julgados pelo nosso próprio Tribunal de Justiça, em que mundo nós vamos parar?
Bom, a discussão dessa PEC na CCJ ela acabou gerando uma situação não tão comum nas comissões aqui da Assembleia Legislativa. A votação ela acabou em um empate, foram 4 votos favoráveis e 4 contra. Aí o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Romildo Titon, precisou votar pelo desempate. Daí ele votou pela admissibilidade da PEC. Agora a proposta vai para o plenário, que também vai votar pela admissibilidade. Se o plenário aprovar, daí a proposta volta para a CCJ, que daí vai analisar o mérito.
Muito bem, então esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca a mobilização de deputados estaduais de todo o país sobre o futuro das verbas da educação e também a gente fala dos projetos aprovados nessa semana no Parlamento. Então, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai receber deputados de todos os parlamentos estaduais no dia 7 de junho para discutir temas ligados ao futuro da educação no Brasil. Estarão aqui os presidentes e vice-presidentes das comissões de educação de todos os parlamentos estaduais, os das 27 unidades da federação. A ideia, segundo a deputada Luciane Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Catarinense, É uma troca de experiência saber o que cada parlamento vem fazendo, vem discutindo em relação a esse tema e também buscar uma unificação de discurso, uma unificação de pauta em relação a temas nacionais da educação. Uma delas é relativa ao Plano Nacional de Educação, que já está em vigor, que prevê uma série de metas que devem ser aplicadas até o ano de 2024. São metas relativas a temas como valorização dos professores, oferta de educação em tempo integral e ampliação do acesso à educação infantil. A ideia, segundo a deputada, é ver como cada estado vem trabalhando para garantir que essas metas sejam executadas e tentar buscar um discurso comum, uma pauta comum de reivindicações em relação ao governo federal sobre o que ainda precisa ser feito para apoiar estados e municípios para que essas metas efetivamente saiam do papel. Foi isso que falou a deputada quando a gente conversou com ela sobre esse encontro. Vamos ouvir.
Talvez muita gente não saiba, mas o Brasil tem uma lei aprovada no âmbito nacional, estadual e municipais, em cada município, que institui metas e objetivos para a década. Vence em 2024 e muitas coisas não estão ainda sendo implementadas. Então, nós queremos discutir no conjunto do país como é que a gente vai criar mecanismos para fazer com que o Plano Nacional de Educação Estadual e os municipais, de fato, aconteçam e que com isso a gente tenha a melhora da qualidade na educação.
Essa foi a palavra da deputada Luciene Carminati. Ela também destaca que outra grande preocupação das comissões de educação das assembleias brasileiras é o futuro do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil. Cerca de 40% dos recursos gastos pelo poder público em educação no Brasil hoje vem do Fundeb. E a lei que instituiu o Fundeb ela está em vigor apenas até 2020. Não existe nenhuma previsão desses recursos para a partir de 2021. Seria preciso a aprovação de uma nova proposta no Congresso Nacional. Há projetos já tramitando, mas existe uma preocupação nos estados, entre os governadores e também nas assembleias legislativas, porque o governo federal não vem mobilizando as suas lideranças, não vem se movimentando em relação a um apoio a uma dessas propostas ou a apresentação de um novo modelo do Fundeb. Então, essa também é um dos temas que vai ser discutido aqui. E esse tema foi destaque também da nossa conversa com a deputada no podcast Ordem do Dia, que é um novo podcast produzido aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa, em que a gente entrevista os deputados aqui do Parlamento Catarinense sobre os temas que são discutidos aqui na Assembleia, também em Santa Catarina e no Brasil. Esse programa em que a deputada destaca essa preocupação com relação ao futuro do Fundeb vai ser publicado no Spotify, nas demais plataformas de podcast na segunda-feira, dia 13 de junho. Esse programa aqui foi gravado no dia 30 de maio, uma quinta-feira, e publicado no dia 31 de maio. O outro destaque desse podcast Ordem do Dia, entrevista com o deputado Jerry Comper, essa sim publicada na quinta-feira, 30 de maio. O deputado Jerry Comper fala sobre a preocupação com relação ao futuro dos pequenos municípios aqui em Santa Catarina, menciona aquela questão do um estudo do Tribunal de Contas que mostra as dificuldades financeiras dos municípios com menos de 5 mil habitantes. Bom, e nessa semana a gente também pode falar de propostas que foram aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa. Uma delas prevê uma nova medida para proteção do ambiente escolar, Dani?
É isso mesmo, João. Os deputados estaduais eles aprovaram em plenário, então, essa semana, um projeto de lei que proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos no ambiente das escolas públicas aqui de Santa Catarina. O objetivo é resguardar o ambiente escolar e impedir que esses agentes eles façam o cadastramento e o recrutamento de jovens e adolescentes para uma possível carreira de modelo. O autor da matéria é o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e ele justificou a apresentação desse projeto, dizendo que muitas vezes esses representantes das agências eles acabam gerando uma expectativa nos jovens e que muitas vezes não é correspondida, gerando daí uma frustração. Ele falou com a gente um pouco sobre isso, vamos ouvi-lo.
Os pais investem um dinheiro sobremaneira num projeto que muitas vezes não dá certo e essa criança levanta em si essa expectativa de sucesso. E a gente sabe que isto é uma carreira difícil, não impossível, difícil, mas que envolve muito custo e muitas vezes os pais não estão preparados para suportar despesas tamanhas. Por isso que com esta proibição a gente permite, é claro, que lá fora, no momento oportuno, todas essas empresas façam o seu trabalho, mas não dentro dos órgãos públicos estaduais.
Então a gente ouviu o deputado Mauro de Nadal, que foi o autor do projeto que proibiu as agências de modelos nas escolas. E como ele foi aprovado em plenário, agora esse projeto vai para a sanção do governador, que se for sancionado, daí vira lei aqui no estado.
Outra proposta que foi aprovada em plenário é um projeto que já falamos em outros programas, que prevê uma nova regra para a cobrança de ICMS para softwares e aplicativos, que tem o objetivo de trazer, na verdade, um estímulo para o setor de tecnologia, Marcelo.
Isso, João. Na realidade, o objetivo desse projeto, que foi apresentado pelo governo do estado, é estabelecer em que condições, em que situações, vai haver cobrança de ICMS sobre os chamados bens digitais. O que são os bens digitais? Aplicativos, programas de computador, jogos de videogame, entre outros similares, que você pode tanto comprar numa prateleira, né, na forma de um pendrive ou de um CD, um DVD, ou baixar direto do seu computador ou seu smartphone. Atualmente, ocorre da seguinte forma. Não se sabe em que circunstâncias vai incidir ou o ICMS, que é o imposto estadual, ou o ISS, que é o imposto municipal. Agora, com essa lei, o governo vai estabelecer em que situações haverá incidência do imposto ICMS e em que situações ocorrerá a incidência do ISS. Qual é o objetivo do governo? Evitar que haja a tal da bitributação, que é uma das principais reclamações dos empresários do setor. Com isso, o governo acredita que estabelece uma espécie de regulamentação, dá uma segurança jurídica para que os empresários saibam para quem vão pagar de fato o imposto. E com isso, existe a expectativa da geração de novos investimentos no setor de TI, um setor que tem se expandido muito aqui em Santa Catarina e já tem um peso relativo na economia de alguns municípios, principalmente da capital Florianópolis.
É, até há dados, né, da Associação do Setor, que é a ACAT, que esse segmento de tecnologia já responde por 5% do PIB de Santa Catarina. O relator dessa proposta foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é presidente da Comissão de Finanças, e ele justifica até mesmo o parecer dele favorável a essa proposta, dizendo que, embora o Estado, na prática, acabe abrindo mão de parte da arrecadação, já que a proposta diz quando há cobrança do imposto municipal, o Estado não cobra ICMS. Ele alega que, mesmo que o Estado abra mão da possibilidade de cobrar o imposto nesses casos, o resultado pode ser positivo para a economia e, consequentemente, para a arrecadação do Estado de Santa Catarina.
O Estado vai deixar de receber ICMS? Vai, momentaneamente. As prefeituras vão cobrar o ISS. Mas o Estado vai cobrar o ICMS de forma indireta, porque serão novos empregos que serão gerados, renda ao trabalhador, e esse trabalhador vai gastar o dinheiro no comércio de uma forma geral. Então nós vamos ter, de forma indireta, recolhimento de ICMS.
E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da movimentação dessa semana das frentes parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Então, a semana também foi marcada pela movimentação das frentes parlamentares aqui na Assembleia, mobilizadas em torno de temas como combate à corrupção, reforma tributária e meio ambiente. A questão ambiental foi tema do encontro da Frente Parlamentar em Defesa da Região Norte e Nordeste de Santa Catarina, Dani.
Pois é, João, essa frente parlamentar, que ela tem o objetivo de defender as principais demandas das regiões Norte e Nordeste aqui do estado, se reuniu nesta semana para acertar os últimos detalhes de uma audiência pública que vai ser realizada na semana que vem, no dia 6, na cidade de Papanduva. O debate vai ser em torno dos possíveis danos causados ao meio ambiente com a exploração do xisto na região da bacia do Rio São João e da bacia do Rio Papanduva. Esse evento em Papanduva foi proposto pelo deputado Fabiano da Luz, do PT. Ele explica para a gente por que é importante ter esse debate.
Além dele denegrir o meio ambiente, a contaminação que ele causa na água, no solo, muda o cenário da região, é algo realmente preocupante, por isso que nós estamos promovendo essa audiência pública, juntando todos os elementos, todos os dados técnicos, para que aqui em Santa Catarina nós possamos fazer a nossa parte, que é manter as nossas riquezas, preservar o que é nosso.
Bom, a gente ouviu agora o deputado Fabiano da Luz, do PT, que pediu uma audiência pública que vai ser realizada semana que vem em Papanduva. Essa região de Papanduva, no Planalto Norte, ela tem uma importante reserva de xisto. O xisto ele é considerado uma fonte de energia alternativa aos combustíveis fósseis, como o petróleo. O Departamento Nacional de Produção Mineral, que é ligado ao Ministério das Minas e Energia, já autorizou uma empresa a explorar o xisto na região do Planalto Norte catarinense. Neste momento, a companhia realiza pesquisas e levantamentos técnicos para então solicitar as licenças ambientais necessárias. A maior área da extração seria no município de Papanduva, mas poderia também alcançar uma parte no interior de Mafra. A principal preocupação com relação à extração do xisto é que ela é poluente e pode contaminar o solo e a água, inclusive os aquíferos que existem aqui na nossa região.
Outra frente parlamentar que deu início aos seus trabalhos nessa semana foi a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, que teve a sua primeira reunião na quarta-feira, dia 29 de maio. Esse primeiro encontro reuniu os parlamentares membros desse colegiado, ao todo 12 deputados, e também lideranças do setor, principalmente ligados às entidades que representam as empresas desse segmento, como a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Essa mobilização dessa frente parlamentar, ela se volta principalmente para três pautas. Uma é a redução da carga tributária, a outra é a garantia da oferta de linhas de microcrédito para os pequenos comerciantes, e a outra também é o combate às vendas informais realizadas pelas feiras itinerantes. O coordenador dessa frente parlamentar, o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, falou sobre essa preocupação com as feiras itinerantes.
As feirinhas itinerantes são um dos problemas principais que enfrentam o comércio varejista, né? Então, vem de outros estados, muitas vezes, então não gera, né, absolutamente nenhuma receita para os cofres de Santa Catarina.
Bom, essa foi a palavra do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que é o coordenador dessa frente parlamentar de apoio ao comércio varejista. Outra frente que foi instalada, foi lançada nessa semana, é a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, Marcelo.
Isso, João, é uma frente que foi criada por solicitação do deputado Jessé Lopes, do PSL, e tem a adesão de outros 12 parlamentares aqui da LESC. No primeiro encontro realizado nesta semana, entidades como a Polícia Civil, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Santa Catarina participaram da primeira reunião e destacaram a necessidade de uma relação intersetorial envolvendo essas várias instituições em prol do combate da corrupção. Não só do combate, mas da prevenção. Prevenção, por exemplo, com a adoção de métodos de compliance, que foi um dos temas abordados nessa primeira reunião do Fórum de Combate à Corrupção. Compliance nada mais é do que a adoção de uma espécie de regramento interno nas empresas para evitar com que ocorram malfeitos, com que ocorram situações que podem levar a casos de corrupção. E é nesse sentido que a frente vai atuar, não só na questão do combate à corrupção, mas principalmente da prevenção, como nos informa o deputado Jessé Lopes.
Uma pesquisa do Ibope diz que cresceu nos últimos 9 anos de 6 para 62% a preocupação do povo brasileiro com relação à corrupção. Uma vez era 9% essa preocupação, hoje ela se elevou para 62%, passando inclusive a preocupação com relação à saúde e à segurança pública. Então é um tema muito importante. Nós aqui da Assembleia Legislativa temos que fazer meios para dar essa resposta para a população que está lá desesperada com essa situação de corrupção no Brasil.
Também essa foi a palavra do deputado Jessé Lopes, do PSL, que é o coordenador dessa Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Quem quiser mais informações sobre os debates e projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa pode consultar o site da Assembleia, que é o alesc.sc.gov.br, ou os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, no Instagram e no Twitter é o @AssembleiaSC, no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. A TV Alma tem um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC, que também traz os destaques da nova programação da TV da Assembleia Legislativa, que está completando 20 anos.
E se você quiser também receber as informações da Assembleia pelo celular, mande sim para o nosso WhatsApp pelo número 489-960-1127.
E era isso, esse foi o Redação Final, uma produção da Rádio AL que faz um resumo semanal dos debates na Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com Dani Legas, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!